Prefeita Giovanna Giacomoli conversando conosco na manhã de hoje, trazendo informações, prefeita, sobre o trabalho desenvolvido em 2025, um ano em que se fez todas os experimentos necessários para chegar a um denominador e agora, ano que vem, já embalada para ter o segundo ano de uma boa administração, certamente. Bom dia.
Bom dia Elinho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marabá, é sempre uma satisfação conversar com os ouvintes e sem dúvida nenhuma um ano de muito aprendizado, mas acreditamos encerrar um ano com um resultado muito positivo, né? São muitas as demandas no setor público, nós temos áreas importantes que é o papel de uma gestão ter cuidado em olhar especial, especialmente nas contas públicas, né? Porque quando você trata de qualquer ação, você tem que falar de dinheiro, né? do caixa, de quanto você tem para investir e fazer uma boa gestão também das despesas que você administra. Então, acreditamos que esse foi um ano de entender todo o processo, né? A gente que vem do setor privado precisa entender também o trâmite do público. Então, hoje, nos sentimos muito mais com muito mais experiência, muito mais preparados aí para governar, tendo em vista que quando você entra numa gestão, você administra o orçamento da administração anterior. Então, agora, já aprovamos, né, a Câmara de Vereadores já aprovou o orçamento do próximo ano. Então, a gente passa a ter um planejamento mais efetivo do governo. Mas fizemos boas entregas de aproximadamente 90% das obras também deixadas pela administração anterior, finalizamos, entregamos, né? E com um saldo bastante positivo, fizemos um superávit também no nosso governo, e o que nos dá tranquilidade para continuar e planejar um ano bom aí para 2026. A nossa receita foi superada, tivemos crescimento, né, no nosso orçamento, e isso é muito importante, é um sinal visível de que o município vem em pleno crescimento, tem investimentos aí da iniciativa privada acontecendo, e como eu falei, o poder público precisa estar preparado, fazer uma boa gestão daquilo que entra, porque o setor público não compra e vende nada, né? Ele só presta o serviço e trabalha com o dinheiro do contribuinte, então precisa ser devolvido em serviços, em obras, em benefícios da população, mas avalio como muito positivo, né? Um ano de muitas conquistas também, já visando um planejamento futuro, e eu acho que é isso aí, um superávit, como eu falei, e a nossa folha de pagamento, acreditamos estar aí num comparativo com o ano de 24, dentro do que se fala numa média excelente, 35% comprometido do orçamento, dos 100%, onde nós temos 25% destinados à educação, 15% na saúde, né? A folha, então, 35%, e o resto é investimento. Então, essa é a leitura das contas, né? Você tem que ter uma boa gestão disso tudo e, óbvio, buscar recursos nas outras esferas para que você possa fazer o diferencial. E, nesse sentido, a gente tem tido uma grande parceria com o governo do Estado de Santa Catarina, com o próprio governo federal, né, acessando, fazendo um trabalho aí para acessar esses recursos, esses benefícios, esses projetos aí que estão disponíveis nessas esferas.
Prefeita Giovanna, muitas pessoas muitas vezes não entendem por que um poder público fazer um caixa. Mas se for avaliar, você trabalha com mais tranquilidade, você tem a oportunidade, quando vem um bom dinheiro ou tem possibilidade de conquistar um bom dinheiro para o município, você tem a contrapartida e pode garantir. Isso garante a obra para o município. Aí que vem a importância.
Sem dúvida. Nós contabilizamos aí só do governo do Estado de Santa Catarina, ao longo desses próximos 2 anos que nós temos, aproximadamente 35 milhões de reais. Então, em todos os projetos e todo esse dinheiro, muitos deles exigem a contrapartida, como você bem falou, né? Então, se a prefeitura não está preparada para receber, por exemplo, 1 milhão de reais com a contrapartida de 200, 300 mil, né, ela não pode receber os 700 que entra livre para o caixa, né, que vem do Estado. Então, você tem que ter essa reserva, esse caixa. Isso é fruto de muito trabalho, né? Também de organização das finanças. Você nunca pode gastar mais do que você arrecada, e sempre prevendo, né? Prevendo esses benefícios. E a gente tem tido um trabalho constante de aproximação dos governos, né? Que é muito interessante. O dinheiro está disponível, existem. O que que você tem que fazer? Bons projetos, né? Fazer o pedido, fazer um bom relacionamento também com essas esferas, né? Tanto federal como estadual, porque é o papel, né? O papel de retornar também para o município. Mas se você não dialogar, não fizer esse estreitamento desses laços, com certeza você não sempre fica por último na fila. A gente tem feito isso, nós temos uma assessoria que só cuida disso, né? Que faz projetos, que busca recursos. Por exemplo, no Fundo de Assistência Social, nós recebemos R$800 mil, né? Para o idoso, para criança e adolescente. Projetos. Né? Se não tivesse feito o projeto, o dinheiro não entraria no caixa. Assim como temos obras importantes, que, por exemplo, a obra do Unidade Básica de Saúde, nós temos sinalizado pelo governo do estado 2.400.000, mas a obra vai custar mais. Então, vai precisar a contrapartida do município, um investimento de recurso próprio. Agora, não posso fazer uma obra pela metade, né? Então, esse planejamento, essa organização é importante. E nós, e é preciso reconhecer e frisar, recebemos a prefeitura com as contas em dia, né? E isso nos facilita também, nos tranquiliza, né? Agora a gente tem que dar continuidade, mas temos muitos projetos, né? Ao longo desses 4 anos que a gente quer dar continuidade, quer colocar em prática, e para isso a gente precisa de orçamento. Temos tempos difíceis que se aproximam, uma nova reforma tributária, a gente sabe que vai impactar a vida dos municípios, especialmente os municípios menores, né? Mas nós temos que nos adaptar. E então, isso tudo é um trabalho que você tem que estar fazendo e planejando antes, né? Vai ter um impacto forte, né? A própria questão agora da aprovação do imposto de renda, né, até assim, isenção até R$5.000, isso é dinheiro que deixa de entrar para o caixa do município, né? Então já é uma receita menos. A gente tem que procurar outras formas, fazer outros tipos de incentivos, que empresas, pessoas investem, para a gente recuperar isso, né? E além do IBS, que é um imposto que agora passa a vigorar a partir de 26, né, que ele vai impactar bastante, vai diminuir a arrecadação dos municípios. Então, a gente tem que estar atento para isso, ter um controle rígido para que não venha a ter problema também, porque o nosso compromisso é muito grande, especialmente em áreas prioritárias, vamos, saúde, educação, né? E a gente não pode deixar isso faltar de jeito nenhum. E também o reconhecimento ao nosso colaborador, que presta o serviço e precisa receber o pagamento. Então, a gente está atento a tudo isso e acreditamos que estamos no caminho certo.
Estamos conversando com a prefeita de Palmitos, Giovana Giacomoli, avaliando o primeiro ano da sua administração. Prefeita, há poucos dias nós estivemos juntos na inauguração de uma obra muito bonita, muito importante na comunidade do distrito da Sede Oldenburg, quando na ocasião a senhora inclusive anunciou a intenção de atender uma demanda do vereador da própria comunidade, o Dayan Beck. A construção, ou pelo menos, botar em atividade uma creche, a primeira creche rural. Até que ponto esse objetivo está definido? O que que vai acontecer?
Não, ele está definido. Eu não faria o anúncio se não tivesse um estudo preliminar de estudo. Então, nós já fomos conhecer uma dessas creches no município vizinho de São Carlos. É um projeto que dá muito certo. E essa região da Sede Oldenburg e arredores já tem demanda, né? Tem empresas bastante significativas que já têm a mão de obra. Os pais precisam sair para trabalhar e os filhos, né, têm que ter um cuidado. Então, essa região já tem uma demanda. Nós fizemos um levantamento, 32 famílias. Né? Então, você vai dizer, mas pode acessar na cidade? Pode, mas se a gente pode amenizar e pode também dar esse benefício, que dá educação, dá conforto, dá possibilidade de melhoria de vida das pessoas, é o nosso papel. Então, a gente olhou com carinho para isso. Temos uma estrutura lá que hoje já existe, né? Que era o antigo posto de saúde. Nós vamos usar dessa estrutura. Fica ao ladinho da praça, que pode ser utilizada também. Então, é uma estrutura pequena, uma creche rural, como fala, né? Tem as suas atividades reduzidas, tem a idade da criança a partir de 1 ano, quando a criança começa a caminhar, porque aqui na cidade a gente recebe crianças de até já com 4 meses, né? Então são bebês ainda, né? Então essa creche, a criança obrigatoriamente ela tem que estar caminhando, né? Já tem que ser um pouco autossuficiente, mas dessa idade, 1 ano, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, até 4 anos, nós vamos atender nessa creche rural. Então, está bem adiantado, agora é colocar em prática, né? Orçamento já designado, os profissionais também, agora a gente melhorar a estrutura, né? E chamar essas crianças aí para iniciar esse trabalho, que é inédito, né? Para o município, é a primeira que a gente vai fazer essa experiência. Mas já funciona muito bem em outros municípios.
Prefeito, a senhora já deu demonstração de que a intenção da administração atual é dar condições de melhor trafegabilidade para a população e para o escoamento da produção agrícola. E 2, 3 obras já foram anunciadas de asfaltamento. Tem outras já em projeto, prefeito?
Nós temos uma demanda muito grande no interior do nosso município. Todos nós sabemos, a extensão territorial do nosso município ela é bastante grande e aos poucos a gente vai melhorando e dando continuidade ao asfaltamento, né, das comunidades do interior. Nosso agro é, sem dúvida nenhuma, uma das principais atividades econômicas do nosso município. Nós precisamos investir naquilo também que retorna. Então, já foi dada a ordem de serviço para 1,5 km de asfalto linha Travessine, né? Também já anunciamos, agora inicia no mês de janeiro, mais 1,5 km na Barra do Palmito, região da sede Oldenburg, 3,2 km dando continuidade ao asfalto Progresso até o distrito da Diamantina, esse pelo Estrada Boa Rural, que é uma parceria do governo do estado, né? E temos vários projetos em andamento, que o projeto ele precisa estar na mesa da prefeita, né? Para depois a gente ir aos poucos executando as obras, né? Então a gente quer contemplar todas as regiões do nosso município. Então estamos iniciando. Então esse primeiro ano, esse último semestre, a gente anunciou esses 3, quase 6 km aí, né, contemplando o Progresso a Diamantina. E agora, para o início do ano que vem, aí a gente deve estar anunciando. A nossa intenção é, em cada semestre, né, anunciar algumas regiões aí que vão ser contempladas com asfalto. Mas nós temos uma situação dos nossos bairros, né, aqui da cidade, que demandam de muita infraestrutura. Então, estamos olhando para isso. Já temos licitado, inclusive, somente dar a ordem de serviço agora, né? São 5 ruas aí que já estão licitadas e está pronto, né, somente para a empresa iniciar. Rua 12 de Novembro, são 2 trechos, né? Rua Ceará, Rua Paraná e Rua Minas Gerais. São nos bairros do nosso município e assim a gente também tem visto que aos poucos nós precisamos suprir essa demanda. Temos mais 2 ruas com calçamento, dando continuidade, né? Então, nós estamos olhando também para a infraestrutura dos bairros. E o nosso objetivo é esse, realmente, né? Poder melhorar a vida dessas pessoas que trabalham no comércio, que fazem a economia girar também, dar uma condição de vida, de trafegabilidade, de acessibilidade melhor. Então, aos pouquinhos, a gente vai colocando. Temos esse planejamento já, de, como eu falei, a cada semestre a gente anunciar a pavimentação asfáltica, tanto na cidade como no interior, E assim nós vamos seguindo, mas com certeza a gente vai comunicar amplamente, vai estar falando com vocês da imprensa, e o nosso objetivo é contemplar a nossa população.
A linha Chapadão já pode esperar o asfaltamento, né?
Ótimo, a linha Chapadão uma obra que foi listada no governo anterior, que necessitou de licença ambiental, né? Agora está pronto, está liberado, e como eu disse, a ordem de serviço ela já foi dada à empresa, só que nós necessitávamos dessa licença, né? Que agora está concluída, e aguardamos o recesso da empresa vencedora, que agora está no período de férias, né? Deve iniciar nos primeiros dias de janeiro, então, essa obra é também, se não me engano, é um quilômetro ponto dois, algo assim, né? Mas já está tudo certo, daremos continuidade assim que a empresa nos der o sinal que retorna de férias e está apta, né, a iniciar a obra.
Prefeita, para concluir, agora em termos de cidade, um trabalho belíssimo que foi feito em parceria com o governo do estado, o asfaltamento da Padre Anchieta, Independência, Visconde, passando até onde temos ali a Rota das Bandeiras, enfim, dá 2,5 quilômetros, se não dá mais, de asfaltamento dentro da cidade. E agora vem o serviço de passeio público também.
Isso. É uma obra importantíssima, né, Hélio e ouvintes? A gente olhou para isso pensando no benefício realmente de uma das vias mais importantes, porque as pessoas acham que a avenida, ela, sem dúvida nenhuma, é o cartão postal, mas é uma rua onde contempla muito comércio, é uma via que dá acesso a muitos bairros importantes, inclusive é trânsito de passagem para pessoas que vêm de outros municípios, de outros estados, inclusive Rio Grande do Sul, acessa a Padre Anchieta para ir a São Carlos, Águas, Chapecó, né? Então, nós precisávamos melhorar isso. Só que nós tínhamos aqui um problema histórico, a questão da rede de água, né? Que a rede de água se encontrava no meio da via e quando acontecia um vazamento ou algum tipo de problema, se danificava toda a via para consertar. Então, a gente fez um trabalho de retirar essa rede, colocar nas calçadas, nos passeios e fazer a via nova. Então, nós resolvemos esse problema e agora nós estamos refazendo o passeio, né, público para melhor acessibilidade e ter a certeza de que se acontecer algum inconveniente, você tem um estrago muito menor para consertar na calçada do que no meio da via. Então, esse foi o nosso pensamento. É uma obra que causou transtorno, continua causando uma obra demorada. Como eu falei, o asfaltamento o Estado já fez, a via está toda nova, sinalizada inclusive, mas ainda falta parte dos acostamentos, que devem iniciar também no início do ano que vem, e a finalização dos passeios, que foi um compromisso também, um dinheiro empenhado de deputados, né, senadores e do governo do estado também com o recurso próprio do município. Então, a gente pensa em fazer uma via totalmente nova, acessível, bonita, e ainda numa terceira etapa nós pensamos numa iluminação diferenciada, né? Iluminação de LED, algo bem porque nós precisamos, investimos muito em segurança, monitoramento. Então, esse que é o nosso método de trabalho. Essa via ficou muito bonita, mas é uma parceria com o governo do estado. Repito, muito diálogo, muitas viagens, muita conversa, mas está aí. Temos ainda um grande gargalo com a empresa vencedora da licitação dos passeios, né? Um prazo que não foi cumprido corretamente, alguns ajustes a serem feitos, mas estamos trabalhando em cima disso. Existem leis para eles também, né, que foram autuados, então precisam fazer as entregas, né? Não é porque é público que tem que ser desleixado. A gente está observando tudo isso, está cuidando, e a demora ela é normal, né? Então, pedir paciência à nossa população, mas o que está ficando pronto já ficou muito bonito, né? Já deu outra cara, como você disse, para a nossa cidade. paciência, né, que é um transtorno temporário aí para uma obra que vai ficar para sempre.
Prefeita, para concluir, uma mensagem que a senhora deixa à população palmitense no encerrar desse ano de 2025.
Olha, é uma mensagem de esperança. Eu acho que nós vivemos um momento positivo no nosso município. A gente já entendeu que a população não quer divisão, a população não quer briga, a população não quer discórdia, a população quer solução dos seus problemas, né? E nós entendemos isso, por isso a gente buscou uma aproximação com a Câmara de Vereadores, buscou uma aproximação com as entidades, com as pessoas, com a nossa população. Recebemos muitas pessoas, ouvimos muitas pessoas, e eu acho que isso tem feito a diferença, né? A crítica, ela sempre vai existir, mas a crítica construtiva, ela vem para o benefício. Então, essa é a mensagem, que a gente possa realmente unir forças, e o nosso objetivo único seja desenvolver esse município. Eu bato muito na tecla do planejamento, né? Porque a gente foi para receber aí algumas obras, temos a vontade de fazer, mas, por exemplo, não tem nenhuma área de terra, não tem um terreno comprado, não tem... Então, nós precisamos pensar um pouco para frente, pensar maior. Ah, nós vamos fazer um distrito industrial, precisamos pensar numa perimetral, numa marginal, né? Então, essas coisas, mas tudo isso tem que estar no planejamento do governo atual e do governo que virá. Que nós não podemos pensar um município para 4 anos, nós precisamos pensar para 20 anos, se a gente quiser crescer. E tem muitas coisas boas acontecendo no nosso município, investimentos da iniciativa privada, uma mudança de cultura do povo, mas e os problemas que são naturais e pertinentes a qualquer município. Nós estamos aí para dizer que podem contar conosco, estamos abertos a isso, estamos trabalhando muito, né, o nosso secretariado também, estamos sempre à disposição. Prefeitos, secretários, são servidores do povo, estamos aí para isso. Então, mensagem que a gente deixa é essa, de união, de diálogo, e que Deus, na sua infinita bondade, possa abençoar a todos nós, cada um no seu trabalho, no seu ofício, e a gente possa, sim, juntos construir um município melhor. Eu acho que estamos no caminho, estou muito feliz, realizada de estar à frente do nosso município, e as expectativas são boas. Temos muito trabalho pela frente, mas juntos nós vamos vencer. Obrigada, e que Deus abençoe, um ótimo, excelente mesmo ano de 2026 a todos.